Boa noite, presidente, demais colegas vereadores aqui presentes. Quero, de forma especial, cumprimentar nosso ex-vereador Valdomiro Del Bosco, nosso secretário de esporte, Joelson, e, de maneira muito especial, nosso presidente do partido MDB, que hoje se faz presente, Wagner Vesta. Muito bom tê-lo aqui novamente nessa casa, antes vereador e agora nosso presidente do partido. Seja bem-vindo. Dessa forma, cumprimento todos que estão aqui presentes e todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero só explicar um pouquinho as minhas indicações do dia de hoje. Lá na Planície Alta, a gente teve semana passada, na sessão itinerante, foi muito levantada a questão da pauta animal, sobre a questão dos abandonos, maus tratos. E até em conversa próxima com algumas representantes da pata, existe uma lei estadual, que é a Lei número 12.854 de 2023. É uma lei que a pata até passou para mim, para de conhecimento comunitário, que é uma lei que ela disponibiliza esse cuidado comunitário em relação aos animais. Que a população possa, de forma consciente, entender que o cuidado dos animais ele pode ser feito por todo mundo daquela comunidade, seja disponibilizando água, algum comedouro, alguma característica desse sentido. Hoje, falando um pouquinho sobre a Pata, ela é uma ONG, trabalho voluntário, é uma questão que eu já venho explanando muito aqui nessa tribuna, mas o que que tem mais dificuldade em relação à Pata nesse momento? Os animais, eles estão na situação de rua, estão em abandono, a pata recolhe, leva para o veterinário, leva para os cuidados, todos custeados pela pata, só que depois disso a gente não tem lares temporários para novo acolhimento. Então, o que acontece? A pata tem que fazer o quê? Ou ela fica com um animalzinho lá custeando das diárias no veterinário, que o custo é alto, ou a pata tem que devolver no local onde o cachorro estava, que era na rua. Só que essa ação, ela não é muito bem vista, porque parece que a pata está largando o animal. Mas a pata não está largando, só que ela também não pode, todo animal que ela recolher, ela ter que cuidar desse animal para o resto da vida. Por isso, ela se respaldou através dessa lei para que a gente possa incentivar, e isso é uma realidade em outras cidades, outros municípios, para que a comunidade acolha esse bichinho. Pode ser que ele não precise ficar na casa de alguém, mas ele fique em algum ponto comum da comunidade. Eu sei que não é a melhor solução, a gente gostaria que todos os animais tivessem uma dignidade, pelo menos uma moradia, né? Mas é o que hoje a pata tem nas mãos para ofertar e a gente possa trabalhar com a população essa conscientização. A minha outra indicação foi em relação à creche Aimoré. Eu estive naquela semana minha de férias da prefeitura, visitei algumas escolas e me chamou muita atenção em questão da creche Aimoré. O Xande já deve ter visto muito disso também. Nos horários de pico, nós temos ali um comércio acontecendo, que é a Guabimate, e muitas vezes vem de encontro com o um horário de maior maior movimentação de carros por parte dos pais. Alguns pais vieram me pedir, até o pessoal da escola, para que a gente pudesse ter uma conscientização daquele horário de maior movimentação dos pais. Porque existe o maquinário do comércio lá e existe a entrada e saída dos pais. O que que está acontecendo? Está atrapalhando e está realmente dando um tumulto maior, principalmente em dias de chuva, onde o trânsito ele fica realmente mais parado. Até eu conversei com o Rodrigo da GBTRAN, ele já conversou com o pessoal da Guabimate. E, só para deixar bem claro aqui, a nossa intenção não é nem um pouquinho atrapalhar o comércio desse serviço ali na região. Muito pelo contrário, a gente quer fomentar essa questão do comércio. Só que, pensando que nós temos alguns terrenos adquiridos pela prefeitura próximo à creche, que a gente pudesse pensar num planejamento mais futuro, mas com mais agilidade, para que a gente pudesse utilizar esses terrenos próximo à creche, para a gente poder também utilizar como forma de movimentação dos veículos e também acesso pelos professores e pelos pais. Eu sei que não é uma ação imediata, mas já foi visto pintar um pouquinho lá as faixas para faixa amarela, para não para os carros e os caminhões não ficarem estacionados ali próximo, mas mesmo assim ainda acontece um certo tumulto. Então, vem a minha indicação, só quero explicar para vocês que estão nos assistindo, que é uma indicação que foi realmente da comunidade e veio de encontro à necessidade lá da escola Ebas. Outra questão, gostaria só de deixar registrado aqui. Estive hoje o dia todo fora e quando eu cheguei hoje, mais final do dia, fui alertada de que amanhã a gente vai ter uma reunião da LOA às 10 horas, lá na prefeitura. Solicito, e isso é uma questão muito pessoal, não sei se os demais vereadores também acham quanto a isso, nós temos agenda e por eu também trabalhar no executivo, eu preciso de umas liberações e uma programação um pouco antes. Então, hoje à tarde, às 5 horas da tarde, quando eu abri o meu celular, eu vi que teria essa reunião. Então, eu queria pedir aos responsáveis, seja quem for do executivo ou até dessa casa, para que a gente pudesse ser comunicado um pouquinho mais cedo sobre essa reunião, porque é uma reunião de importância, é uma lei que vai vir para aprovação na Câmara, só que a gente não teve nem... Eu, particularmente, não tive tempo de organizar minha agenda e bem provável que amanhã não estarei presente nessa reunião. Então, gostaria só de esclarecer e deixar claro que pode ser que amanhã não estarei presente nesse momento. Xande, pode falar.
Só uma parte, Duda, até para contribuir. Hoje à tarde comuniquei aos vereadores e até mesmo não havia o conhecimento que esse convite não tinha chegado aqui na Secretaria da Câmara. Então fui buscar a informação se realmente esse convite veio ou não veio e houve um esquecimento por parte da Prefeitura. Essa audiência pública ela foi publicada no Diário Oficial do Município e postado aí nas redes sociais da Prefeitura, mas acabou acontecendo essa pequena gafe que não veio encaminhada aqui para a Câmara, mas a gente já conversou com eles pedindo para que tenham cuidado, porque essas audiências públicas são importantes e, logicamente, são de interesse aí de todos os 9 vereadores. Então, já comuniquei eles e pedi para que isso não venha a acontecer novamente.
Obrigado, Xande. Infelizmente, realmente, como eu disse para vocês, não tenho essa agilidade para mudar de um dia para o outro a minha agenda, mas realmente já aconteceu isso, a questão começo do ano, a gente teve dos diretores, teve aquela gratificação, a gente também não foi convidado. Então, para a gente não ficar nesse impasse, não ficar nessa questão de que a gente não foi porque a gente não teve esse convite. Então, é só realmente ter esse cuidado na questão de quando for comunicar a gente aqui da sessão, do Legislativo. Outra questão, eu só quero... Hoje nós tivemos aqui na nosso plenário todo um embelezamento aí em relação ao Outubro Rosa. E como funcionária da saúde, gostaria só de deixar aqui registrado que o Outubro Rosa, ele é uma ação da saúde. E até para deixar conhecimento para vocês, ele começou em 1980 em Los Angeles e em 2002 ele chegou aqui no Brasil. Mas somente em 2018, com a Lei 13.733, o Outubro Rosa foi oficialmente instituído no Brasil. O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa, na verdade, ele é para todos os meses, mas ele é uma campanha mais de conscientização para que as mulheres elas tenham esse cuidado em relação ao câncer de mama e ao colo de útero. Não é só no outubro, mas sim para todos os meses. Só que essa campanha ela se faz necessária. Hoje, a saúde da mulher ela é bem voltada nessa questão da campanha do Outubro Rosa. E trazer de dados para vocês, colegas vereadores, que em 2023 nós tivemos perdas pelo Brasil inteiro de 20 mil mulheres por questão do câncer de mama. E uma estimativa para 2025 é que a gente chega a 73 mil novos casos de câncer de mama. Por coincidência, Santa Catarina, de todos os estados do Sul, é o estado que mais tem incidências e taxas da questão do câncer de mama e colo de útero. Por isso, as mulheres que estão nos assistindo e aos homens, falem com as suas esposas para elas terem esse cuidado, procurem nossas unidades de saúde, procurem se informar na questão dos procedimentos. Hoje a gente sabe que nós temos mamografias também através do SUS. O autoexame também pode ser feito pelas mulheres em casa, pode ser um dos diagnósticos aí precoces para que a gente possa evitar esse câncer de mama. E vale aqui ressaltar que uma das prevenções para a gente evitar o câncer de mama é uma atividade física, é uma alimentação saudável. Essa é uma das prevenções que remédios muitas vezes não têm tanto eficácia como isso. Então, mulheres, todos que estão nos assistindo, homens também, falem com as suas esposas para que a gente possa diminuir esses casos e, quem sabe, não chegar nessa estimativa para 2025. Cuidem-se, façam outubro rosa, valer a pena, façam os exames, vão para as suas unidades de saúde, procurem ajuda, porque o câncer infelizmente mata, mas a gente está aqui para a gente estimular essa conscientização e esse cuidado. E para finalizar, senhor presidente, gostaria aqui só deixar registrado, há um ano atrás tivemos aí a nossa resposta que, nas eleições, quero agradecer, no dia 6 de outubro de 2024, a gente teve aí os 9 eleitos nessa nova legislatura. Então, quero aqui reforçar meu compromisso com a comunidade guabirubense e agradecer aos 570 votos depositados e confiados a mim. Enfim, seria isso. Que tenhamos uma ótima semana. Obrigada pela atenção de todos e que Deus nos abençoe.